Todos nascemos metabolicamente flexíveis, podendo utilizar tanto glicose quanto gordura como fonte de energia, indistintamente. Mas o estilo de vida, com a ajuda da genética, pode levar ao acúmulo de gordura visceral e, com isso, levar à resistência à insulina, o que tem um grande impacto na nossa capacidade de tolerar uma grande quantidade de carboidratos.
Será que essa flexibilidade perdida pode ser recuperada?
Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br/podcast.
Recentemente, você publicou na área de membros do blog Ciência Low Carb uma revisão, uma atualização de uma postagem de 2015, que incluía uma analogia comparando os carros flex com os carros que utilizam só um tipo de combustível para rodar. Então vamos começar explicando para as pessoas aqui qual que é essa analogia dos carros comparando com a flexibilidade metabólica.
Então, como a gente disse aqui na introdução, todos nós nascemos metabolicamente flexíveis, ou seja, nós somos como carros flex. O carro pode usar álcool ou gasolina e a gente pode usar glicose ou gordura como fonte de energia. No caso de um paciente com diabetes tipo 2, por exemplo, nós temos um caso claro em que um combustível é mal tolerado, a glicose. Quando um diabético consome glicose, isso causa problemas. Já uma pessoa que é metabolicamente flexível pode consumir glicose na forma de amido ou mesmo na forma de açúcar, e aqui a gente sugere que o açúcar seja, por exemplo, uma fruta doce, sem maiores problemas. Assim como nos carros, em que um carro movido apenas a gasolina pode ter um certo percentual de álcool na mistura, e vocês sabem que a gasolina que a gente abastece no posto tem mais de 25% de etanol na sua composição. Da mesma forma, uma pessoa que tolera mal os carboidratos pode consumir uma pequena quantidade de carboidrato, mas acima daquela quantidade começa a ter problemas.
O estilo de vida, com a ajuda da genética, pode levar ao acúmulo de gordura visceral e, com isso, a resistência à insulina, que tem grande impacto na nossa capacidade de tolerar uma grande quantidade de carboidratos. Então, falando de outra forma, quem é portador de resistência à insulina não é flex. Então, a grande questão dessa postagem é salientar que está errado tratar pessoas diferentes de formas iguais.
Ou seja, não é apenas porque uma pessoa jovem, fisicamente ativa e que está no peso pode comer bastante banana com aveia sem nenhum problema, que esta é a forma que uma pessoa com sobrepeso, pré-diabetes, gordura no fígado, síndrome metabólica deveria se alimentar. São como carros diferentes que precisam combustíveis diferentes.
Então, lá na área de membros, depois que você revisitou essa postagem, vieram algumas perguntas bem interessantes que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para explicar para as pessoas, porque pode ser o caso de mais gente. O Roberto perguntou se uma pessoa flex, que abusa no consumo de carboidratos e desenvolve resistência à insulina, pode eventualmente voltar a ser flex no futuro ou se ela vai perdendo essa sensibilidade por causa desse abuso ao longo do tempo. Como que funciona?
Pois é, essa é uma pergunta muito boa e para isso a gente vai revisitar aqui com vocês o que leva ao desenvolvimento dessa inflexibilidade metabólica, ou seja, o que faz com que uma pessoa que a gente sabe que nasceu podendo usar tanto glicose como gordura como fonte de energia, passe a ficar intolerante à glicose no decorrer do tempo. Pessoal, tem muito a ver com gordura visceral. À medida que a gente acumula gordura visceral, aquela gordura dentro dos órgãos e ao redor dos órgãos, isso vai produzindo aquilo que nós chamamos de resistência à insulina. E é essa resistência à insulina, em última análise, que está por trás da intolerância à glicose. Porque indivíduos que têm baixa gordura visceral, E eu não estou falando aqui necessariamente de indivíduos magros, pessoal, prestem atenção. O sujeito pode ter baixa gordura visceral, mas ter bastante gordura subcutânea. E o inverso também é verdadeiro. Tem algumas pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2 que têm peso normal, mas elas têm gordura visceral excessiva, embora no subcutâneo, braços, pernas, etc., essa pessoa não tenha excesso de gordura. E aí que entra a genética. A genética ajuda a determinar aonde você vai acumular prioritariamente a gordura, subcutânea ou visceral. Mas também existe o fato de que cada um de nós tem um limiar pessoal de gordura, que se você ultrapassar, você vai começar a acumular gordura visceral e vai começar a adoecer. Então, dada essa explicação, deve ficar claro que essa situação de intolerância à glicose pode sim ser revertida se houver uma redução muito significativa da gordura visceral. E tem um outro elemento interessante que é: não basta apenas reduzir a gordura visceral, é importante preservar e, se possível, aumentar a massa muscular. A forma mais correta da gente exprimir o que vai gerar um indivíduo com boa sensibilidade à insulina é aquele que tem pouca gordura visceral e bastante massa magra, ou seja, tem uma boa relação entre essas duas coisas. Porém, é importante também saber se essa pessoa que agora não é flex, que agora tem pré-diabetes ou diabetes, síndrome metabólica, enfim, se essa pessoa ainda tem um pâncreas que funciona bem, porque sobretudo se for um diabético tipo 2, a gente já pode ter prejuízo na produção de insulina, mas a gente vai deixar para falar mais isso na segunda pergunta que foi colocada aqui. Então, feita essa breve introdução, pessoal, se o indivíduo que estava com intolerância à glicose emagreceu o suficiente para reduzir bastante a gordura visceral e aumentou ou pelo menos preservou a massa muscular, ele pode voltar a ser flex. A questão é, e aí ele vai poder voltar a comer carboidratos normalmente?
Então depende do que a pessoa vai considerar voltar a comer normalmente. O que é o normal para ela? É comer fruta mais doce, talvez tubérculos, ou é incluir um monte de snacks, bolacha, biscoito, macarrão e comer carboidrato a cada 3 horas no mínimo?
Eu diria o seguinte, que um indivíduo que voltou a ser metabolicamente flexível, ele pode consumir uma certa quantidade de carboidratos, mas como você disse, Sari, estaríamos aqui falando de carboidratos naturais, minimamente processados, ditos saudáveis, né? Coisas como um arroz e feijão, coisas como frutas mais doces, ou mesmo tubérculos, como batata doce ou mandioca. Mas, esse é o ponto fundamental, a pessoa tem que ser capaz de fazer isso sem começar a engordar novamente. E aí eu acho que é onde mora a dificuldade. Por quê? Porque esse indivíduo que não era mais flex, ele tinha excesso de gordura visceral. Significa que é uma pessoa que tem facilidade para ganhar peso, tem facilidade para engordar. Se essa pessoa conseguiu perder peso com low carb e agora está com uma boa composição corporal e começar a fazer uma reintrodução de bons carboidratos, ela tem que continuar se pesando e cuidando da sua composição corporal. Desde que ela não ganhe gordura visceral, ela poderá sim reintroduzir essas coisas na sua alimentação, desde que controlando seus exames, obviamente. Mas se ela se permitir ganhar peso, aí o problema vai voltar inevitavelmente.
Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso.
É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
Você pode conhecer os detalhes acessando drsouto.com.br/podcurso. Ainda nessa postagem sobre os carros flex, que a gente vai enviar o link para quem tiver inscrito lá em drsouto.com.br/podcast. Teve uma pergunta de uma outra pessoa, na verdade é um relato, de um senhor de 61 anos, que é diabético tipo 2 há 20 anos, toma medicação e escreveu que a sua glicose tem estado entre 120 e 130, apesar da medicação e de fazer uma alimentação low carb. Num caso como esse, Será que existe a possibilidade dessa pessoa voltar a ser flex?
Bem, a resposta aqui é... depende. Porque vamos lá, o diabetes tipo 2 é uma doença que se caracteriza por resistência à insulina. De modo que, em tese, se houver uma recomposição corporal suficiente, ou seja, uma perda suficientemente grande de gordura visceral, preservando ou aumentando a massa magra, a gente deve conseguir reverter a doença. E tem um estudo que mostrou isso maravilhosamente bem, que está numa outra postagem lá da área de membros, chamada Low Carb em Diabetes com Pessoas Motivadas. Era um estudo do que aconteceu com 186 diabéticos tipo 2 que optaram por seguir a estratégia low carb. Quando nós observamos apenas aqueles que tinham um diagnóstico recente de diabetes há menos de um ano, 77% conseguiram colocar a doença em remissão, só com dieta. Porém, quando nós analisamos aqueles pacientes que tinham mais de 15 anos de duração do seu quadro de diabetes e que desses 186 eram apenas 10, destes 10 pacientes que tinham mais de 15 anos de duração da doença, apenas 2 conseguiram colocar o diabetes tipo 2 em remissão com low carb. E isso tem uma explicação, porque quanto mais anos de diabetes tem, mais a gente vai perdendo função das células beta, as células que fabricam insulina no pâncreas.
Mas no caso dessa pessoa que fez a pergunta, que é um paciente diabético, medicado e faz low carb, eu entendo que ele não está comendo uma quantidade grande de carboidrato. Então, por que a glicose dele ainda continua alta?
Acontece o seguinte, o fígado, a maioria das pessoas pensa nele relacionado à digestão, mas o fígado é super importante no nosso metabolismo e uma das funções primordiais do fígado é produzir glicose. O fígado, se ele pudesse, se ele estivesse livre para fazer o que ele realmente gosta na vida, o fígado passaria o dia inteiro fabricando grandes quantidades de glicose. O que faz ele parar, o que impede, o que freia esse desejo do fígado de produzir glicose sem parar, é a insulina. Esse é o motivo, pessoal, que os diabéticos tipo 1, as pessoas que não produzem nenhuma insulina, têm níveis estratosféricos de glicose. Não é como a gente aprendeu uma vez, porque a glicose não está conseguindo entrar dentro das células. Tá, isso até é verdade, mas não é o motivo que fica tão alto assim. O motivo que a glicose dispara é porque o fígado, na ausência de insulina, não consegue parar de produzir glicose. Então vamos lá. Um indivíduo que tenha resistência à insulina, que está com excesso de gordura visceral, inclusive gordura no fígado, por que a glicose dessa pessoa tende a elevar? É porque, embora o corpo esteja fabricando insulina, essa insulina não é suficiente. Por quê? Porque tem resistência à insulina. Então, a insulina não age de forma adequada e o fígado acaba produzindo mais glicose do que deveria. Mas, num diabético com mais de 20 anos de doença, é muito provável que o pâncreas dele já produza pouca insulina. Então, mesmo que a pessoa emagreça, perca gordura visceral, preserve a massa magra, faça atividade física, coma low carb, se esse pâncreas não produzir insulina suficiente, não vai ter quem coloque freio nesse fígado e faça ele parar de produzir excesso de glicose. Então, é claro que não tem como responder um caso específico que foi perguntado ali na área de membros, mas é importante as pessoas entenderem que às vezes vai precisar sim uma investigação feita pelo médico com base em exames. Num indivíduo que já é diabético há muitos anos e tem resistência à insulina, naturalmente ele vai melhorar quando ele perder gordura visceral. Mas eu preciso saber se esse indivíduo tem insulina alta ou baixa. Se ele tiver insulina alta, ou seja, o pâncreas dele é bom, o problema dele é praticamente só resistência à insulina. Isso me dá uma boa segurança de que essa pessoa tem chance, inclusive, de se tornar metabolicamente flexível novamente. Agora, se for alguém que já produz muito pouca insulina, é provável que a pessoa fazendo tudo certo, ainda assim, vá precisar da utilização de medicação, muitas vezes de mais de um remédio, e em casos extremos, inclusive, da utilização de insulina injetável, mesmo sendo um diabético tipo 2.
Eu acho que as mensagens principais para a gente lembrar desse episódio é que é possível sim melhorar a flexibilidade metabólica ao longo do tempo, desde que sejam feitas mudanças na alimentação e no estilo de vida. O objetivo deve ser reduzir a gordura visceral e aumentar, se possível, né, aumentar e preservar a massa magra. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós.
E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.